When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 103. Estou aqui hoje com o Matheus Fiori.
E aí?
E Pedro Estraza.
Fala aí.
Bom, nessa edição aqui do Cinemático, vamos falar sobre Wasp Network, Rede de Espiões. Novo filme da Netflix aí que estreou no dia 19 de junho, né, de 2020. E antes teve uma carreira aí nos festivais, certo, Pedro Estraza? Inclusive, é bom avisar nosso amigo ouvinte que você cobriu, né, assistiu, entrevistou o diretor e tudo mais.
Ah, eu estive na coletiva, né, mas o Matheus que fez a crítica pro B9 aí. Mas o Assayá tem uma história longa com o B9, que o Matheus já fez mesa redonda com o Assayá no é Vidas Duplas, hein?
História longa com o B9, ele é leitor, ele acessa todo dia.
História de amor,
né? Ele acompanha a gente. Bom, mas antes da gente falar sobre tudo isso, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts, tá? Você pode acessar podcasts.b9.com.br, tem programas lá para todos os gostos, né? De todos os tipos. A gente continua te acompanhando aí, te fazendo companhia nesse momento de isolamento social. Que, teoricamente, né? A galera já abriu mão, tá todo mundo na rua aí, o vírus foi embora, né? E ali ouviu as preces e resolveu falar, vou embora. Pode sair aí, gente. Fica à vontade.
Aqui no Rio tá normal. Esse dia eu tava falando com uma amiga, ela chegou. Pô, encontrei o fulano na rua. Saudade de você. Como assim você encontrou o fulano na rua?
Assim, casualmente, andando na rua.
É.
Bom, mas não importa. Se você estiver na rua ou em casa, a gente te faz companhia, tá? Pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar a gente no seu aplicativo preferido aí de podcasts.
Sabe o que importa, meu amigo? O que importa é que a gente tem 2 episódios cinemáticos na semana, então chupa a sociedade.
Exatamente.
É isso.
Um na terça, esse que você está ouvindo, e quinta-feira tem outro. Quem quiser assistir até lá, a gente vai falar da série da HBO I Know This Much Is True, com duplo Mark Ruffalo. Quinta-feira aí, no seu tocador. Mas hoje não tem nada disso, hoje vamos falar de Wasp Network. Vai daí, Pedro Estraza.
Bora!
Usted es Olga Salanueva, la esposa de René González.
Voló por debajo de nuestros radares y aterrizó en una base militar en Miami.
Necesitamos pilotos como tú. Ya dentro de la organización hemos formado un grupo de élite.
Yo dejé Cuba para luchar contra los Castro. You don't know everything about me.
importante que usted sepa la verdad. Su marido es un héroe.
¿Un héroe por nuestra revolución?
Como já dito, né, esse filme do Olivier Sayas, que além de queridinho do B9, né, porque tem um texto de cobertura do próprio Wasp Network e uma mesa redonda com ele no site, também é um francês, 65 anos, que tem uma meio que uma linhagem de diretores aí, porque o pai dele é o Jacques Rémy, que era também foi um diretor de cinema, falecido em 81, que é mais ou menos a época que o Sayas começa a trabalhar, porque ele foi o quê? Ele foi escritor fantasma do pai quando a saúde dele deu ruim. Então ele trabalhou escrevendo sobre
Ghost
o nome
Wright.
Do pai.
Gostei que você traduziu, Pedro. Escritor fantasma.
De qualquer forma, ele fez o ghostwriting, como diria Carlos Merigo, né? Teve alguns episódios dessa série de TV que eu não tive tempo de localizar o nome da série, mas anos 80 na França, então bem, bem particular ali do momento, né? De qualquer forma, o Assayas também, ele demora um pouco, ele não vai começar tão cedo assim na carreira, né? Ele ainda chegou a dirigir alguns curtas aí até 86, quando ele estreia na direção de longas com o Desordem. Só que... o primeiro filme dele que vai ter sucesso, que vai causar um burburinho, como por dizer, é o Águas Frias, que é de 94 e estreou na Um Certo Olhar de Cannes aí, que é um filme que tem até admiradores aí. O Wasp Network, ele estreou na Mostra no ano passado e teve uma retrospectiva do Assayas. E esse filme foi um dos mais procurados na retrospectiva, a galera queria ver o filme, né? É interessante que a partir disso, o Assayas, eu acho que ele tem duas fases mais tintas aí. Uma que eu acho que é nos anos 2000, né, e fim dos anos 90, que é quando ele lança o Irma Vep, o Clean, né, que são dois filmes aí que tem a estrelas pela Maggie Cheung, que é a primeira esposa dele, e engraçado que o Clean, em 2004, eles já estavam divorciados, já foi um divórcio... separação amigável, eu diria, assim, não foi muito tretado. Algum de vocês viu esses dois filmes? Eu não vi particularmente.
O Irmã Vep eu não vi, tá na minha lista, mas não vi ainda.
Também não.
Eu tô na de vocês, tá eternamente na minha lista, mas eu nunca tenho a vontade de ir pra cima, né? É engraçado porque o Irmã Vep, pelo que li, pelo que deu pra entender do contexto ali, é um filme que tem muito pé no cinema de ação de Hong Kong dos anos 90, que é um cinema muito bombado, que ainda tá sendo muito redescoberto pela galera no caso. Claro, tem a Maggie Cheung que vem desse meio em si, mas o Assayas tem essas duas, ele na Carriês, né, quem leu os textos que ele escreveu na Carriês percebe que ele tem uma certa reverência pro cinema europeu e principalmente do cinema asiático, que é também onde vai sair um documentário que ele vai dirigir lá pra um programa francês, que é o Cinema de Nostant, como diria francês, ou o que quer que fosse. Um documentário sobre o Hou Hsiao-hsien, que é o famoso diretor taiwanês aí que dirigiu coisas, incluindo o recente O Assassino aí, que deu uma dividida, tem muita gente que adora, outras pessoas que acham porre, enfim.
Eu tô no time do que acha um porre.
Maluco.
Como assim? Que você adora?
Ah, gosto bastante. Eu quero rever, inclusive, porque eu peguei num começo muito, muito cedo de cinefilia pra mim, aí eu acho que algumas coisas passaram. Mas Jesus. O Ruizel é um cara que eu preciso redescobrir ainda.
Tu pulou o que eu mais gosto dele, que é o Demon Lover de 2002.
Ah, me fala o que você achou aí, então.
Cara, acho legal. É um filme, assim, que eu entendo muita galera não gostar, porque ele é muito bagunçado, mas eu acho que é bem proposital. É um filme que mostra duas empresas de tecnologia se espionando uma a outra, até algo que ele, na minha opinião, fez melhor nesse filme do que no Wasp Network. Uhum. Só que é um negócio um pouco mais escrachado, porque é sobre pornografia e animação, então é um querendo roubar a tecnologia e os conhecimentos do outro. Mas eu acho que ele lida muito bem, porque ele cria um negócio assim meio fantasioso, que lembra até o que o Abel Ferrara fez no Google Tail, só que não tão bom quanto, né? Mas pra mim mesmo assim, o melhor filme do Assayas até hoje, dos que eu vi, claro, é o Demon Lover.
Isso é uma coisa que eu acho importante. Não é um diretor que tem uma reputação, eu vou falar mais pra frente disso, né? Mas não é um cara que tem uma coisa tão uniforme, assim, pro público geral, assim. Porque, por exemplo, tem outros dois filmes dele, dois filmes, né? Entre aspas, né? Que também fazem sucesso, mas também são fenômenos isolados, não são coisas que vêm numa linha contínua, não é uma coisa que parece que acumula pessoas em torno e vai criando uma certa reverência. São coisas meio pontuais. Que é o Traição em Tóquio, né? O famigerado Boarding Gate, 2007. E a minissérie Carlos do Chacal, que é do famoso líder revolucionário venezuelano, que tem o Edgar Ramírez, que tá inclusive no Wasp Network aí.
Verdade, então... quem quiser ver, aliás, essa tá disponível no Prime Video aí.
Tá no Prime Video?
Tá.
Nem tava ligado disso. Enfim, ó, tem essa fase, que é essa fase mais, eu não sei, pontual, um pouco meio restrita ao cinema de arte, como diria o poeta, mas eu acho que o Assayas, ele começou ele renovou um interesse, assim, eu acho que é um interesse mais bloquinho mesmo, mais único, assim, a partir dessa dessa reta final dos anos 10, principalmente a partir dessa parceria que ele fez com a Kristen Stewart pro Acima das Nuvens e o Personal Shopper aí, que são, acho que são os filmes mais conhecidos dele atualmente.
Sim.
Pela galera meio geração The Box, aí, geração que troca cinefilia pela rede social, né?
O Acima das Nuvens eu gosto bastante, aliás.
Eu gosto dos dois.
É, o Personal Shopper eu não sou tão fã, né, como tem uma galera de uma legião de seguidores. Eu gosto do filme moderadamente, mas não é... Acho que se fosse escolher entre esses dois hypadinhos aí, é o Acima das Nuvens, com certeza.
Matheus, você ia dizer uma coisa?
Não, só ia falar que eu gosto dos filmes do Asayá que eu vi. É o mais diferente, porque é o filme menos verborrágico, é o filme que mais fala por imagem. Eu gosto disso, o Personal Shopper.
Como diria Matheus Fiori, o roteiro é super valorizado.
Não, e o Personal Shopper, ele força essa parada, porque
Sim.
Eu lembro que quando saiu em Cannes, a galera reclamava exatamente dos diálogos, que era tudo meio tosco, a história meio qualquer coisa, parece. Eu lembro dessa reação, mas hoje realmente, como o Merigo disse, tem segredo, mas na real, o Asayá criou uma legião de admiradores agora nessa reta final. Apesar desses últimos dois filmes, que é o Wasp Network e o Vidas Duplas, né? Já serem filmes que ficaram meio... Não são tão grandes, porque eu acho que não tem a Kristen Stewart em primeiro lugar, que eu acho que é uma coisa que puxava muito.
E eles são muito diferentes, né?
É, eles escapam um pouco do que o Acima das Nuvens e o Personal Shopper falavam.
Mas por,
né,
você falar não ser tão grande, é o único deles que é um original... Que, original não, é, pelo que eu entendi, a Netflix comprou depois, certo?
Comprou depois.
É.
A gente vai falar... Eu vou falar depois,
tá bom,
da distribuição,
beleza,
né? Mas assim, eles não têm um impacto cultural.
Tá, entendi. Porque comercialmente, eu nunca vi um filme dele ser tão falado ou tá em destaque como esse, né? De você... Eu tava vendo algumas entrevistas no YouTube, por exemplo. Você vê lá aqueles vídeos lá aqui também, citando de novo o Matheus Fiori, que o Matheus adora. Final explicado. Tinha um monte lá de final explicado.
Então,
acho que o fato da Netflix colocar lá na sua telinha, né? Quando você abre, aparece lá em destaque. É, hoje em dia tem sido um outdoor, né? Muito importante para os filmes, né? Nessa questão de tamanho aí, eu acho que tem o potencial de ser um dos mais conhecidos, digamos, né? Não os mais respeitados, mas um dos mais conhecidos dele aí.
Mas entra também muito uma questão do gosto do público, né? Porque mesmo que não tenha Kristen Stewart, o Vidas Duplas tem a Juliette Binoche, que na Europa ela é gigantesca, por exemplo. Sim. Mas o apelo dela aqui é bem menor.
É, eu diria que o Vidas Duplas é o menos, assim, conhecido, e mesmo assim eu acho que ele deu certo na Europa, pelo que eu entendi, assim. Não me parece algo que, não, passou batido, ninguém viu, tudo mais. Não, as pessoas viram. Inclusive, passou aqui no Cinemas Bistrô, como diria as más línguas da São Paulo aqui, e ficou bastante tempo, sabe? Então, tem público, é isso que eu tô falando. Ele deixou de ser o cara do... Ah, o cara que fez tal coisa e tal coisa. Ele é o cara que virou, tipo, é o Asayá, o diretor de Acima das Nuvens e Personal Shopper. Então, criou uma linha de
Rafael. É o cara que a galera que frequenta o Festival Varilux do Cinema Francês adora.
É, exato. Matou. Só fechando o contexto, esse filme é baseado no livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria, a história dos agentes secretos infiltrados por Cuba em organizações de extrema-direita dos Estados Unidos, do Fernando Moraes. Vale dizer que o Asayá e o Fernando Moraes nunca se encontraram na vida real antes do lançamento do filme. Não, porque eles vivem em continentes diferentes, foi uma coisa que foi falada na coletiva. E é um filme produzido pela RT Features do começo, né? Tem o modelo de produção do Rodrigo Teixeira aí da base, né? O cara que compra o direito do livro e escolhe um diretor de prestígio pra estrelar.
Isso, eu vi uma entrevista com os dois que o Olivier fala isso, que ele foi escolhido pelo Rodrigo Teixeira, que tinha esse projeto, e que ele inicialmente ficou um pouco assustado pela complexidade da coisa, né? Mas acabou topando fazer, assim. Então, acho que o caminho é esse, né? Até porque é um livro brasileiro, né, escrito por um autor brasileiro, contrado aí por um produtor brasileiro que foi atrás de um diretor de prestígio para fazer o filme. Não quis, sei lá por quê, encontrar um diretor brasileiro também.
É que o Teixeira também tem esse histórico de, ah, não, eu aposto nos diretores, eu acreditava nesses diretores antes deles serem modinha. Ele já fazia, ele fez isso muito com o James Gray na época do Ad Astra. Ele fala que ele já falava com o James Gray antes dele, né, ter uma... virar o James Gray pra um monte de gente. E ele tem um pouco essa relação com o Asayá. Ele admirava o Asayá antes do Asayá virar uma pessoa mais conhecida perante o público. Então,
ou seja, ele é o produtor hipster.
É, tem um pouco disso, Teixeira. Eu sinto isso, pelo menos. Mas, enfim, vamos pra sinopse?
Sim.
Vamos lá. Sinopse... Na Havana de 1990, desertores cubanos formam uma rede de espiões cuja missão é se infiltrar em organizações violentas opostas a Fidel Castro e responsáveis por ataques terroristas em Cuba. Repercussão do filme, ó, ela tem sido bem... O filme tem sido bem criticado, né, desde que teve sua estreia na Mostra de São Paulo. No Letterboxd tá com 2.6, né, de média. No Rotten Tomatoes, 41% da crítica apenas aprova. ainda não tem nota do público, né? Muito cedo. No Metacritic, 53 de 100. Como foi a recepção?
Eu Carlos Merigo, ao falar que o filme estreou na Mostra.
Não, não estreou, mas é que eu vi... Tudo bem, estreou em Veneza, mas pra mim, o que eu acompanhei de maior repercussão foi na Mostra de São Paulo, que era a abertura da Mostra, não era?
Era
a abertura da Mostra. Foi quando eu vi o texto, foi quando eu vi o texto no B9, com a entrevista, que é quando interessa. Quando sai no B9, é quando eu leio, quando as coisas acontecem. Se não
é
foi
quando o filme passa a existir, gente.
Isso, exato. Se a gente não se interessou e não falou nada, aí fica difícil. Mas olha lá, Pedro, fala aí. Teve dois cortes diferentes. Conta aí como é que foi.
Então, tem toda uma história meio doida o filme, porque é o seguinte, o filme estreou em Veneza, teve uma recepção gelada, assim. Veneza, no passado, foi meio desastre, né? Tanto que deu Leão de Ouro pro Coringa e o Leão de Prata pro Polanski, né? Deu tudo errado naquele festival. Isso tendo a diastra na competição, mas tudo bem.
Eu lembrava desse combo, caramba.
Foi sofrido. O filme, ele teve essa recepção fria e, de repente, veio essa história, eu acho que foi logo antes da mostra, da edição ou da estreia da mostra acontecer, de que, ó, vai rolar um corte novo, porque o Assaia não gostou desse corte que saiu agora, né? Inclusive, na cabine que eu fui, tava todo mundo na água do cagaço de ser a cópia que passou em Veneza e não a cópia que ia ser exibida na mostra.
E não adiantou muita coisa.
Então, o que ele diz, na verdade, é que, apesar do caô, não tinha nada a ver com a recepção, mas o fato do Assaia ter visto o filme falado, cara, eu deixei coisas que não ficaram muito claras. Então, o filme teve 3 minutos a mais do previsto pra simplificar o contexto histórico da história.
Sim, teve, entendeu? Mais uma cena na mesa de restaurante, com duas pessoas conversando.
Mais um almoço ali,
isso,
né?
Discutindo. Mais um almoço.
Eu acho que eu sei onde é, porque o filme tem um momento que ele para pra fazer o PowerPoint lá, explicando a situação ali no meio do filme, né? Que é a viradinha lá, ele disse, não, rolou isso, tal.
Ah, é verdade.
Coisa. Eu acho que foi esse momento, então, que deu essa treta. Mas, enfim, a gente não tem dados, né? Porque no Netflix ninguém divulga dados de audiência, a não ser que seja um grande fenômeno, que a gente só vai descobrir daqui uma, duas semanas.
Tava no top 10 lá, né? Nesse fim de semana, quando eu assisti, pelo menos...
Se eles botaram a foto do Wagner Moura, vai ser sucesso.
Exatamente.
Exatamente.
E tem um fator que esse filme estreia pouco depois do Sérgio, e é Wagner Moura de armas em dobro. Inclusive, no Sérgio eu falei que a cena de sexo desse filme era melhor que a cena de sexo do Sérgio, mas tudo bem. Amenidades à parte.
Tá se fazendo um ranking?
É porque foi muito perto, tá ligado? Não sei o que deu, né? Que, tipo, a Sayá e o Greg Barker lá, os dois, né? Ana de Armas e Wagner Moura tem que ser um casal em ambos os filmes. É, né? Tipo, uma coisa meio estranha.
Sim. Olha, eu vou começar falando do filme antes de vocês detonarem, que eu sei que vocês odiarem depois não vai ter graça se eu tiver aqui. Depois que vocês detonarem, não adianta eu tentar falar alguma coisa. Cara, assim, eu li algumas coisas, vi a repercussão que o filme teve nesse período da mostra, e assim, é um daqueles casos em que eu concordo plenamente com todas as críticas, né? Que o filme pode ser aí acusado de ser um resumo preguiçoso dos eventos, né? Ele tem uma abordagem bem dispersa, assim, porque a sensação que eu tenho aqui é como se fosse uma montagem, quase um trailer do que poderia ser, sei lá, uma série de TV, por exemplo, né? Então, eu concordo com a questão das reclamações perante o filme, mas, cara, é gente linda fazendo revolução, sabe? O que mais que a gente precisa assistir?
Tá no modo Globo Filmes total.
Eu acho que apesar, tem isso, cara. Eu falei, só tem gente bonita, não tem...
Não, o primeiro plano é o Edgar Ramirez suadaço, correndo por Havana, sabe?
Isso, exato. A Penélope Cruz, de novo, absurda, né? Tipo, domina a tela e tudo. Mas, apesar disso, dessa graça, eu acho que o filme tem, pra mim, tem muito que se aproveitar, assim, sabe? Eu achei muito cativante. Primeiro porque eu não conhecia a história, eu não sabia do que se tratava, eu não tinha visto nada. Eu nem sabia que era baseado em fatos reais, achei que era simplesmente uma ficção mesmo. E achei, cara, demais poder mergulhar nessa Cuba dos anos 90, sabe? E até uma das coisas que o Pedro colocou em destaque quando entrevistou o diretor, que ele tem interesse em mostrar o humano, né? E eu acho que o filme é isso, assim. O que eu gostei muito é de ver que tem todo esse plano de fundo político, né, que se entrelaça na vida das pessoas, e eu já me interesso muito por esse cenário político aí, de Guerra Fria, essa disputa, mas acho que quando ele tem essa, ele mostrar como que isso se impacta no pessoal, né, daquelas famílias, cara, eu achei demais viver aquelas 2 horas e pouco ali, acompanhando esses diferentes núcleos, né, quase uma novela, né, diferentes núcleos, diferentes familiares ali, e assim, concordo que falta uma textura, digamos, um refinamento. Vai, eu acho que o filme busca uma complexidade, né, que talvez ele nunca alcança. Eu acho que isso fica exemplificado nessa questão que eu falei, de ter uma série de cenas em restaurantes que apresentam personagens e situações, eles estão falando uma coisa de um pro outro, né? mais falar do que mostrar, né? Que é uma das coisas para não. Que uma das regras para não se fazer no cinema, né? Segundo o livrinho de regras, se a gente pode dizer que isso existe. No fim das contas, cara, eu odeio utilizar esse adjetivo para filmes, mas eu vou me permitir usar aqui nesse cinemático. Achei uma delícia, tá?
Proveitoso, né?
Exato.
Encheu o bucho.
É isso. É um pouco isso, cara. Eu acho que talvez é uma convergência aí, pessoal, de interesse nesses eventos e nessas discussões políticas, né? Nessa ambientação. Eu acho que é o que mais me chama atenção e me faz mergulhar no filme. Outra coisa que eu queria citar antes de passar a palavra pra vocês é, que também é uma outra crítica, mas que pra mim não tem problema nenhum, é que o filme é uma propaganda, digamos, né? O Olivier Sayá deu uma entrevista dizendo que ele buscou a diversidade de conflitos e de mundo e de visões, que eu acho que ele pincela isso, ele realmente mostra algumas opiniões ali aqui, mas ele claramente tem um lado, né? Ele claramente tem um olhar pra aqueles acontecimentos, e ele nos leva até o fim a ficar de um determinado lado, né? É óbvio, faz as críticas pontuais ao regime cubano, no racionamento de coisas, no desastre econômico, mas ele tem um lado muito marcado quando ele dá enfoque em certas famílias ali e que vai falar muito mais do embargo brutal. Já começa assim, né? O filme abre com essa frase, né? Cuba sofre um embargo brutal econômico por parte dos Estados Unidos. Então ali ele já tá meio que se posicionando. Isso vai incomodar, eu acho que o espectador desinformado, né? Desavisado da Netflix vai talvez se incomodar com isso. Mas pra mim tá tudo certo, cara. Eu adorei o Wasp Network.
Eu acho importante ressaltar que o Assayá, ele falou, pelo menos na coletiva que eu fui, o que eu lembro muito forte é que ele falou assim, que, olha, eu sou contra o regime cubano, mas nessa situação eu sou a favor dos agentes da rede da Wasp aí que tá sendo marcado. Então, não é exatamente tão posicionado e tal, assim. Eu acho que ele não é um cara também, não é full a favor da situação.
Não é full, mas eu acho que ele pende bem, né, a mostrar de que lado ele tá aí nessa disputa de informantes, né? Inclusive, eu colocar o trecho da entrevista do Fidel Castro, né? Que é isso que eu acho, assim, da mesma maneira que Fidel Castro tinha uma personalidade cativante, né? Eu acho que o filme, pra mim, teve isso, né? Ele foi cativante nesse sentido, em contar essa história, apesar de concordar com várias críticas que eu li e que eu acho que talvez vocês vão também compartilhar hoje aqui.
Fui dar uma olhada, né? Porque eu preferi não rever o filme porque deu gastura demais a primeira vez. Eu fui dar uma lida no que eu tinha escrito na época da coletiva, que eu aproveitei que tinha feito um texto da coletiva e deixei no review lá alguns comentários. E, cara, eu tava me divertindo muito que meu comentário foi mirou o The Americans e acertou a América da Globo, né? Então... Eu não sei, cara, é tipo...
Que maldade.
É realmente uma coisa... É isso, entendeu? É uma coisa que ele quer uma... O Merigo falou, né? O embasamento do contexto. Ah, por quê? A situação, a história é muito boa mesmo, sabe? Você tem... É difícil falar porque você não quer muito entregar, ainda mais sendo um filme de espionagem, né, no fim. Pra mim, cai muito no novelesco, cara. É muito plano contra plano. Situações que... se estende até o limite, e tipo, eu acho que pra mim, pelo menos, me soa como o Assayá, ele não conseguiu resolver esse filme pra ele do jeito que ele queria, né? Eu acho que até explica porque ele voltou pra sala de edição pra remontar o filme, pra dar mais contexto. Eu acho que não, o ângulo que ele pensou pra história, o ângulo que ele explorou ali pro filme, não resultou naquilo que ele gostaria. Tudo bem, experimentos falhos existem na história do cinema, que nem água com vinho, sabe? Então, desse lado eu entendo, mas cara, por que é tão chato o filme, sabe? Uma parada que assim... beira o insuportável e beira o desaparecimento de personagem do nada. E você tem histórias que viram uma novela gigantesca. No final você nem entende porque você tá acompanhando aquilo daquele jeito, daquele enfoque. Então eu admito que sofri bastante no filme, por isso que não rolou pra mim. Mas tem sido interessante pra mim ver até a recepção agora do filme. Ele tem sido menos crítica em relação a ele do que foi ali no circuito de festivais. O que, além de mostrar que é muito uma questão de percepção sempre, né? E eu acho que eu gosto disso no cinema, como é uma questão sempre do como encaramos o filme e como isso se transforma no cenário que a gente tá mergulhado. Então o filme não está submetido a apenas uma visão, né? Então eu tenho achado interessante ler as opiniões sobre o filme pós esse circuito de festivais, pós essa primeira onda, porque é um outro cenário, né? Ainda mais, não sei, né? É o cenário da pandemia reforça muito isso, né? Mas enfim, Queria ouvir mais o Matheus agora, antes de a gente pôr os spoilers, porque é difícil falar do filme sem adentrar muito na trama.
Eu tenho a impressão de que o Asayá tem um carinho muito grande por esse livro. Não sei se por questão pessoal ou política, mas eu acho que ele tem um carinho muito grande. E eu acho que isso reflete um pouco no que eu acredito que seja o defeito do filme, porque ele quer botar o máximo de conteúdo do livro possível no filme. E eu acho que ele não consegue fazer essa adaptação, porque o filme tem que funcionar por si. Eu acho que o filme tem que ter uma linguagem própria. E eu acho que isso incorre muito no que o Pedro falou, que é muito plano e contra plano, é muito diálogo. O filme é muito dividido em capítulos, parece até uma série às vezes, o que o Pedro falou de lembrar a novela América, eu acho muito verdade, porque é um filme que ele se constrói puramente por personagem A explicando alguma coisa pro personagem B e sugerindo alguma coisa, sabe? Mas eu acho que até nisso tem uns momentos muito interessantes. Eu acho legal, por exemplo, quando eles vão pra alguma reunião em algum restaurante, que eles começam falando sobre a missão, sobre a treta política, mas logo eles começam a falar, ai, como é que tá sua esposa, como é que tá sua mãe, sei lá, e as crianças, ah, tá grávida, pô, que legal. Então eu acho isso muito interessante porque ele consegue mostrar ali que ele tá fazendo uma trama de espionagem, mas ele tá usando seres humanos pra isso. Ele tá mostrando que existe uma questão humanitária que pra ele é mais importante isso do que a questão política. E eu acho que isso que faz o filme não ser um desastre pra mim, porque eu acho que é um filme medíocre, na minha opinião. Mas não chega a ser um desastre porque essa questão humanitária eu acho que funciona. Eu só acho que ele acabou não conseguindo fazer isso com a qualidade de linguagem que ele conseguiu em outros filmes, principalmente os mais recentes, que são os que eu mais vi.
Você falou uma coisa interessante, né? Esse lado humanitário eu acho que também orbita, eu acho que os centros de atenções dele pro Vidas Duplas, que é um filme de muita gente detestou porque é uma parada super...
verborrágico, né?
Verborrágica, só papo sobre mercado editorial e...
mas eu adoro.
Digital, e eu... eu gosto, porque eu acho que ele tira sarro disso também, né? E ele quer ver esse lado humano no meio das coisas. E o Acima das Nuvens também tem muito disso, né? O lado da a crise da Binoche, essa relação que ela tem com a personagem da Kristen Stewart no filme, né? Como isso eleva-se pra uma outra questão ali, que é a identidade de artista dela e que essa relação que ela tem enquanto pessoa... mais celebridade ao mesmo tempo, né? Então, é uma coisa que é muito cara o Asayá, mas eu acho que esse ângulo ele nunca acha no filme, sabe? Eu acho que nunca se traduz exatamente e vira uma coisa truncada, né, cara? Tem muito plano que vai pro preto, né?
Tem.
Pra cortar os acontecimentos e pros próximos. E às vezes você fica pensando, ah, vai ser alguma coisa que sugere algo, mas depois de um tempo, depois de tantas vezes que isso é recorrente no filme, você fica falando, cara, é beco sem saída isso. Parece tipo, ah, encontrei o final da cena e não sei como traduzir isso pra outra coisa. Então, corta pro preto e vamos voltar pra outro negócio.
Ele deve ter feito um filme de umas 4 horas e ficou cortar tudo.
Por isso que fica...
Eu vi gente comentando que era o Carlos Chacal, só que uma versão Redux pra 2 horas.
Exato,
né?
Eu acho que fica essa impressão de que são os melhores momentos de uma série, de uma minissérie que vem aí. Porque esses cortes ficam bem, bem marcados nesse sentido. Só que assim, essa sensação que você teve de sofrimento, Pedro, que eu acho que é uma coisa que eu tive longe de passar, assim, e o que me faz gostar do filme. Que é, em vez de sofrer por causa disso... eu fiquei querendo mais, né? Eu tanto gostaria que essa história fosse desmembrada em mais episódios pra eu poder vivenciar mais esses acontecimentos, conhecer mais esses personagens e acompanhar mais no detalhe. Então, ao contrário de quando eu vejo algo que é excruciante, você vê até o fim, meu Deus do céu, não acaba isso, né? A sensação que eu tive é essa, de me parece que tem essa montagem totalmente dispersa, né? Como se fossem várias partes que o todo meio que não se conecta, né? Faltou essa cola, mas isso me fez ter vontade de ter mais daquilo, né? E não ter menos. Então, talvez essa sensação que eu tenha tido com o filme, apesar de concordar com todas essas críticas, seja bem diferente do que vocês estão relatando, sabe?
Eu acho que... Eu achei até importante preservar essa visão minha original sobre o filme, né? Porque, primeiro, é de outro contexto, outro cenário. É legal sempre você chocar visões de diferentes cenários, assim, quando isso é possível, né? Mas uma coisa que eu lembro muito forte no filme pra mim, e eu acho que quebrou muito, é que, assim, tem dramas muito fortes, uma coisa que você falou certo, meio, tem personagens muito fortes ali que poderiam se somar pra ser algo, mas o jeito que tá posto parece que cada um persegue uma linha própria ali e não...
Isso, eu queria falar do personagem do Wagner Moura, mas acho que a gente só vai poder fazer isso nos spoilers, né?
Vamos pros spoilers,
a gente pode partir pra lá.
Spoilers! Please, Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent breed is people!
Então, eu acho que isso tudo, essas críticas todas, fica mais claro pra mim no personagem do Wagner Moura, que apesar de ser um personagem super cativante, você quer entender o que ele tá fazendo ali e tal, o relacionamento que ele tem com a Ana de Armas, mais uma vez, o cara desaparece, né? Assim, ele não teve... não tem um fim.
Ele some.
Ele some, né? Ele foi. E aí,
ele mete o foda-se e você nunca mais
vê aí, Ana de Armas. E aí finaliza a história dele numa entrevista que ele deu na TV, que eu entendo que ele tenha pego o material, né, original. Isso foi uma coisa que eu vi numa entrevista do diretor, ele falando que, ele diz assim, mais do que escrever as cenas, ele encontrou as cenas que ele ia colocar nesse filme. Então, ele foi nas locações reais, né? Inclusive, ele falava sobre esse desafio de filmar em Cuba e tal. Encontrou as referências dos acontecimentos reais que ele queria usar e botou isso dentro do filme. Então, ele finaliza a história desse personagem do Wagner Moura, exibindo uma entrevista que ele deu pra TV, e é isso. Se contente com isso, não vai desenvolver narrativamente, ele não vai fazer nada mais profundo que isso. Você vai saber mais da Ana de Armas quando sobem os créditos, nas letrinhas lá, ele fala o que ela resolveu fazer.
Aí, na hora eu não entendi porra nenhuma, porque realmente é isso que eu falo, parece que ele tá comendo aquelas histórias meio em conjunto, a história dela se finaliza de um jeito tão abrupto, né? E beleza, abrupto, você vai sumir, tudo bem. Mas você não dá nenhum final decente pra personagem ali que você tá acompanhando no fim das contas com certo interesse, né?
Não, uma coisa que, por exemplo, acho que o que colaborou, outro ponto que me colaborou pra ter uma boa experiência, uma boa viagem com esse filme. Eu, como não sabia nada da história, né, eu tava assistindo todo aquele início, né, dos espiões desertando e indo pros Estados Unidos, e quando tem a revelação de que eles não eram desertores de verdade, né, que eles estavam fingindo uma deserção pra poder ser espiões, eu me surpreendi com isso, eu falei, caralho, que foda. Então eu acho que essa abertura que eu tive em relação, desde o minuto 1 que eu tive com o filme, talvez tenha colaborado muito por essa experiência, sabe, porque eu realmente me surpreendi com isso, não foi uma coisa que tava escrito, sabia da história, porque acho que muita gente que foi assistir ao filme já conhecendo essa história, né, esse acontecimento dos anos 90, eu já tenho lido o livro, vai chegar nessa parte e vai achar banal, sabe? Ah, meu, que um truque, né? O cara quis fazer um truque, mas pra quem não sabe nada, talvez seja um ponto de contato interessante.
Eu vou falar que eu não gosto do filme, eu detesto, mas uma coisa que eu curto no filme, que eu acho que funciona bem, são as introduções desses espiões, tirando o Garcia Bernal, que aí eu, puta, dei da memória até, toda a passagem. Mas a introdução do Wagner Moura e do Edgar Ramírez no filme, porque são momentos, assim, muito particulares dessa entrada, né? Você tem o Edgar Ramírez, é o cara que começa, parece ter uma vida normal, e de repente o cara
pode
uma wasp pra Miami.
É verdade.
É um momento chocante, porque o cara tem uma filha, você sabe disso.
Isso, né? Ele sai do nada. Quando ele começa, aí você fala, caraca, o que você tá fazendo, velho? Você tava lá beijando sua filha, falando boa aula até agora e...
Não, e ele deserta, ele largou tudo, né? E o Wagner Moura também surge, e toda essa aura de encanto que você tem com o Wagner Moura surge nesse começo do filme, que ele também aparece nas águas do nada. Ele é um cara que brotou e ninguém sabe de onde veio, é um cara que desertou, é tudo confuso, né? Essas cenas são muito legais, porque é tudo muito isolado, cara, e tipo, eu não vou pro lugar nenhum, sabe? Eu não sinto que aquilo é desenvolvido, entendeu?
Eu acho que funciona justamente porque é a introdução das coisas, né? Você fica esperando o desenvolvimento, só que é tanta coisa nova sendo introduzida e acaba sendo tudo um pouco minimizado. Você vê um acontecimento importante, só que ele é tão rápido, chega outro tão importante na cena seguinte, que você não sente o peso.
É. Uma coisa que me incomoda no filme é quando ele, do meio pro final, resolve fazer uma narração, sabe? Que não existia. Exato. Uhum. Tipo, e eu não tenho problema nenhum com isso, tá? Ter um narrador. Tem muita gente que odeia isso em filmes, né? Mas tem uma consistência, né? Uma coisa que faz parte da história, não? Você tá contando a história de um jeito, desse jeito que o Pedro falou, que as coisas vão sendo introduzidas do nada ali, você vai tendo essas surpresas. Aí, de repente, ele sente a necessidade de começar a contar as coisas através... Ih, fulano de tal, no dia tal, foi até aonde? Mas de onde você tirou isso que até agora,
cara,
não tinha?
Cara, me refresca agora, mas esse contexto também introduz bastante coisa na história. Eu acho que o Bernal, ele entra na história nesse momento. É uma zona, velho. Você nem entende por que você tá sendo introduzido aqui. Quebra de uma maneira que, nossa, a partir daí... E era uma hora de filme, sabe? É uma hora pra mim que fica insuportável a metade final.
Tem até aquela cena que a família se reencontra na cadeia. E é um negócio que poderia ser super pesado, assim, super forte. Dramaticamente, mas é totalmente nada no filme, porque não tem construção ao redor daquilo. É uma cena muito isolada. Você fica pensando direito o que tá acontecendo mesmo, se as pessoas se gostam por quê mesmo? Tipo, você não teve material pra mostrar essas pessoas sentindo alguma coisa antes, sabe? É só o sofrimento ali muito pontual.
Achei a cena do aeroporto bem foda.
É a cena do bebê, sabe? Você vira um lamúrio que você nem...
Mó legal, bebezinha fofa lá, dando beijo.
Caralho.
Que é isso? Vocês estão...
Cara,
não, que é isso? Sei, a família se encontrando lá.
Pra mim não rolou, sabe?
Não, nada a ver. Ó, a cena do aeroporto, eles se encontrando, achei super emocionante.
Cara, passa pra mim...
Depois de anos sem ver a filha. Ah, não, de jeito nenhum.
Sabe uma coisa que me incomoda? E aí eu vou quebrar a discussão que nem eu quebro o filme. O filme quebra a discussão no meio pra introduzir outras coisas. A porra do atentado da bomba é toda essa situação que entra e vai e você não entende a situação pro contexto e que é pra mostrar como, o que eles estavam tentando evitar a todo momento, né? Só que não tem conexão com nada. Ele é individualizado ali. Parece que o filme interrompe, vira outra coisa e interrompe. E beleza, você pode fazer isso. O Lave Dias faz direto nos filmes dele lá de... 20 horas de duração, ele faz 5 filmes num filme só. Mas, caralho, cara, pelo amor de Deus, sabe? Vamos tentar pelo menos disfarçar um pouco, né? A ruptura tão grande no filme, não encaixa pra mim.
Até porque, mesmo esses momentos, eles não são filmados de um jeito muito interessante. É tudo muito simples. É câmera na cara, e é isso aí.
É, tem que ser um mequetrefe, sabe? Tipo, umas coisas que você olha e fala, puta que pariu, cara. Faz um pouquinho melhor. Não precisa ser uma coisa tradicional, tá? Você pode fazer o que você quiser também com esses momentos, mas torna interessante, sabe? Uma coisa tão procedural e tão burocrática no filme, sabe? Parece que tá querendo... O Matheus falou muito bem, parece que ele tá querendo contar a história e não sabe muito bem como formular isso direito.
É, talvez ele devesse ter feito um documentário, né?
Eu acho que ele gostaria mais e faria melhor.
Não é? Porque é isso, assim. Ele está contando a história sem interpretar nada, né? Sem fazer uma leitura, uma narrativa, uma...
É, ele tá mais preocupado em botar o olhar do autor do livro do que botar isso, o dele sobre a história do autor do livro.
Exatamente, exatamente.
Em resumo, esse filme é que nem o Sérgio, né? Só que o Sérgio, pelo menos, teve um documentário 10 anos antes pra justificar a existência, né? São dois filmes de documentação que viram filmes de ficção e não sabem fazer, se perdem no caminho.
Tá bom. Vamos dar notinhas?
Bora.
Vamos.
Olha, em vista da nossa discussão aqui, e como eu falei, eu concordo com as críticas que vocês teceram e com toda a recepção que eu vi do filme, eu vou diminuir a minha nota um pouco, que eu dei originalmente, mas ainda assim acho que é uma nota bem justa para os momentos de, como eu falei, essa boa experiência de acompanhar essa história.
Você curtiu pra culpa?
Não, eu queria mais, de verdade, assim, eu falei, daria pra você fazer uma minissérie de 6 ou 8 episódios contando, explorando mais isso, né? A Netflix, se quiser, é só ligar lá pro Rodrigo, ele deve estar afim de fazer também. É, então, eu vou dar 3,5.
É, no meu texto do B9 eu tinha dado 3, mas antes da gravação eu tava até pensando em diminuir a nota pra 2. Só que das coisas que eu gosto do filme, eu acho elas realmente interessantes. Então, é um filme que eu não desgosto, mas eu tenho pena porque eu sinto que nem o Assayá ficou tão agradado com o que ele mesmo fez, sabe? Tanto é que ele remontou o filme depois de Veneza. Então eu vou dar um 2,5.
2,5. Bom, deixa eu chutar o balde, né, aqui, dar um 1,5 aqui, né, mas, ó, eu vou ressaltar que esse 1,5 eu reforço porque eu tenho curiosidade de rever esse filme daqui a um tempo, com calma, em outro contexto, dar um tempo pra esse filme respirar um pouco, porque, de novo, o Assayá é um cara que eu gosto, cara, até Vidas Duplas, que tem muita gente que odeia, eu defendo lá tranquilamente, o filme eu acho super legal, super engraçado, super verborrágico e divertido, mas, enfim, na mostra ele não rolou, o negócio desceu errado, eu vou dar um 1,5 aqui, tranquilão aqui.
É, média 2,5.
2,5, não, né? Média exato, cravado. Salvo pelo gongo de Carlos Merigo.
Poderia ter dado uma nota ainda mais alta, mas... o debate me convenceu um pouco.
Se ele soubesse que a nota do Pedro seria 1,5, ele teria mantido mais alta, provavelmente.
É, exatamente. Pra poder ajustar essa média aí, deixar de maneira justa. Mas tá bom.
Mas me ajusta, vai, gente.
Então é isso, gente.
É isso.
Posso fazer uma dedicatória no final desse episódio?
Opa, faça.
Queria só dedicar o tempo aqui
em memória,
dar um descanso em paz pro Joel Schumacher, né? Porque perdemos hoje, no dia da gravação, segunda-feira, né? Eu acho que pro dia do lançamento do podcast, terça-feira, né? Mas perdemos esse cara aí que é injustamente detonado por muita gente por ter colocado Mamilos no Batman, né? Como diria.
Só lembra que ele fez os Batman ruim.
É, mas é um cara, eu tava até comentando no Twitter, é um cara que meio que sintetiza Hollywood dos anos 80 pros 2000, né? O cara que nasceu a carreira no meio do excesso, abraçou com o motor criativo nos anos 90, né? Vídeo até o Batman e Robin, e aí viveu a ressaca nos 2000, abrindo caminho pro Nolan e companhia tornar tudo sombrio e realista.
Mas eu até defendo ele, sabia? O Batman dele. Eu acho que ele entendeu o super-herói do jeito que eles são. É um negócio bobo pra caramba, sem sentido tosco. Acho lindo o Batman Milos. Baixo cartão de crédito. Mas, tudo maravilhoso.
Eu descobri que tem um secto queer aí. Numa, a galera realmente... ele foi acusado de ter tornado gay o Batman na época, né? A galera homofóbica.
Caraca. Se os nerds aí de HQ, de tudo mais, já chora hoje em dia, né?
Nossa.
Imagina na época... É que a internet, tava engatinhando, né, cara, ainda, né? A gente não ficou sabendo.
Mas é isso, ó, vale. Eu vi pouca coisa do Schumacher, infelizmente, além dos Batman aí, mas eu acho que é um cara que merece ser redescoberto, mesmo não sendo esse gênio. Ele foi um cara que fez coisas legais.
Não, ele fez.
Garotos Perdidos é dele.
Exatamente,
né?
Garotos Perdidos, acho que é um dos filmes mais influentes dele, né? Que pra mim encapsula os anos 80 num filme só. Tem Um Dia de Fúria também, né? Que foi outro grande sucesso comercial até. Né, na época. É, eu gosto até do Fantasma da Ópera dele, que muita gente odeia, detona o filme.
Esse eu acho que eu vi muito jovem, não desceu nada. Tem Linha Mortal, né? Que é o.
Tem mesmo. Eu não sou tão fã assim.
É um filme que ele fez na época e foi um filme que ele bolou do começo. Então é um filme que tem uma puta história maluca do cacete.
Ah, tem o Por um Fio, que eu nem lembrava que era dele, isso, com Colin Farrell.
O filme dele que eu mais. É, exatamente, que é o filme inteiro dentro da cabine telefônica e que todo mundo fala, vai ser um filme assim. E funciona muito, né? Agora, o filme dele que eu mais gosto, talvez seja, acho que o primeiro que eu tenha assistido dele foi O Tempo de Matar, né? Que é com a Sandra Bullock, com o Matthew Macarrão lá, novinho ainda. Filme de 96, que é um filme de tribunal, cara. Eu acho que foi nesse filme que eu descobri filme de tribunal e é um gênero que eu gosto muito.
Não, é um cara que, assim, querendo ou não, ele representa Hollywood em muitos aspectos, assim. Então, eu acho que é um cara que, ele se fudeu muito depois do Batman Robin, especialmente depois do Reféns aí, que foi o último filme que ele fez, né? E ainda tem o fato de ele ter sido gay nos anos 80 e 90 no Hollywood mainstream, cara. Ele foi um dos únicos cineastas abertamente gays que até fala, ele falava em entrevista até então que ele tinha transado com mais de 20 mil pessoas na vida, né? Então tem todas essas histórias.
Viveu, hein?
Esse é um cara que, cara, marcou uma posição em Hollywood, cara. Então, eu acho muito justo ser descoberto aí e...
Muito bem.
Realmente recompensado aí. Enfim, fica aí o Em Memória que eu acho justo.
Então é isso. Quem quiser entrar em contato com a gente, pode mandar e-mail no cinematico@b9.com.br, tá bom? Até a próxima, hein?
Tchau, pessoal. Boa noite.
Falou!